Bom, esse é o podcast Papo de Quinta. É uma edição um pouco diferente, uma edição de Natal, né? Era pra ser uma edição de Natal um pouco diferente, só que, enfim, por algumas dificuldades aí de. Dificuldade de cacete, né, cara? Eu fui beber, o Rafael. Rafael diz que não bebe, né? Não sei. Né? Enfim, acabou que esse compromisso mais importante, que é beber do que gravar para, sei lá, para 6 ou 7 pessoas ouvirem, assim como foi no último, na última edição. Assim, eu nunca vou entender o que que aconteceu com o Papo de Quinta de a gente ter 1.000 ouvintes para cair para 7 na última edição. Eu acho que as pessoas perceberam que elas estavam desperdiçando 25 minutos da vida delas à toa. Por um lado, isso é bom, porque menos pessoas perdem tempo com isso. Mas por outro lado, também é ruim, né? Porque. E se a gente fala alguma coisa boa? E se a gente fala uma coisa positiva? Tem que pensar nisso. Mas enfim. Eu acho que existe uma, não é concordância a palavra que eu ia usar, mas acho que existe um consenso geral de que o Natal esse ano, para grande parte das pessoas, foi um pouco diferente, foi um pouco menos empolgante. Claro, isso não é para todas as pessoas, estou dizendo assim, para uma pequena maioria, vamos dizer assim, né? Tipo assim, você vê poucas pessoas, que poucas pessoas fizeram, né, aquele churrascão de Natal. Depois, assim, no próximo, não, na próxima edição, eu e o Rafael a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso, né, fazendo, sei lá, nossa visão em cima do caráter um pouco mais, digamos, eu não vou dizer econômico, né, porque não é a nossa área, né, mas social, assim, do Natal, claro, não é textão de Facebook, é daquele jeito, né, completamente enjoado nosso, né? Mas enfim, mas eu senti que aí uma impressão minha, tá? Marcos, né? Não sei nem se me apresentei, né? Olha só, mas uma impressão minha. De que eu acho que as pessoas não estavam tão empolgadas assim. Claro, me tiro fora disso, porque eu já disse em outros episódios que eu sou muito mais do Ano Novo do que do Natal, mas de qualquer maneira, eu acho que realmente, eu acho que as pessoas elas deram um pouco de uma certa queda esse ano. Mas eu não sei se tudo isso é cíclico, porque assim, economicamente falando, a gente pode escolher qual crise é a pior. A gente assim, eu não vou nem comentar de política nada não, mas assim, crises acontecem, né? E eu acho que talvez não sei se essa onda de desânimo geral ela vai ser cíclica e aí as pessoas vão. Aí chega o carnaval e todo mundo vai estar com uma outra pegada. Assim, é difícil dizer, porque o Brasil é um dos poucos países que você tem. Digamos, um prolongamento da felicidade, porque você tem um Natal, todo mundo comemora, você tem um Ano Novo, aí janeiro você tem várias cidades que comemoram o Dia de Reis e tudo, e depois você tem um Carnaval, né? E sem contar todas as festas de, enfim, de padroeiros e padroeiras, das cidades, né? Você tem. Nesse meio tempo, você tem o próprio dia de São Sebastião, tem Enfim, tem várias. Por exemplo, aqui no sul do estado do Rio, você tem todas as folias, aquela festa toda, enfim. Então você tem 3 meses que, no mínimo, que você tá comemorando, que você tá fazendo festa e bebendo e comendo e tal. Claro, não, de novo, não tô encaixando todo mundo nisso. Mas nos últimos anos eu acho que tem muita gente que se vê até mais triste justamente nessa época. Até eu mesmo cheguei a me identificar isso. Acho que eu comentei isso na edição do Carnaval do ano passado. Não sei. Não sei. Assim, eu não venho com uma resposta, não. A pergunta que eu faço é: será que emocionalmente as crises também são cíclicas? Entendeu? Teria que ter um psicólogo para me ajudar a responder isso. Mas a gente não tem essa moral de chamar um psicólogo para conversar. Até porque, sei lá, o papo de quinta é mais conversa jogada fora do que necessariamente mais um podcast de entrevistas, entendeu? Que tem vários aí, vários. Mas em relação a ânimo e desânimo, parece que se for uma crise, ela tá demorando muito para ir embora, né? Não sei se também as pessoas se deram conta de que elas trabalham para continuar vivendo uma vida de merda, vivendo uma vida que talvez eles não queiram viver. Aí também a questão de valorizar a simplicidade, ou então às vezes não é nem questão de simplicidade ou de luxúria, né? Mas talvez seja uma questão de até de uma preocupação da valorização do próprio trabalho como um coletivo, né? Porque, sei lá, quem pega transporte público e vive uma aventura maior do que, sei lá, do que meia hora na cama com o seu parceiro, né? Porque, né? Eu não sei se foi uma analogia boa, né? É porque eu pensei em linhas de ônibus mais, sei lá, de lugares mais longes e estrada de terra, enfim, esquece o que eu falei. Eu acho que. Enfim, né? Eu acho que. Você não faltam motivos para. Tipo assim, eu tô falando de desânimo, mas eu não julgo de maneira nenhuma esse desânimo, porque tem muitas razões, muitos motivos para isso. Aliás, o próprio Papo de Quinta, acho que para quem. Enfim, acho que os ouvintes que ainda não nos abandonaram, eles sabem que na primeira versão do Papo de Quinta, lá em 2016, parecia que o podcast era forjado no desânimo, né? E, aliás, até aproveitar, agora que falando dessa versão antiga. Assim, eu tava brincando sobre a perda de ouvintes e um pouco foi por culpa nossa, a gente. Minha, na verdade, né? Culpa minha, porque, né, assim, ouvindo episódios antigos, eu achei que fosse melhor, talvez, retirar alguns, né? Que estavam com má qualidade, ou então que a gente citava nomes e falávamos coisas e aí a gente achou melhor tirar, né? Porque, enfim, né? Não acho que isso chegaria a dar algum ruim, mas se chegasse, eu não ia querer pagar para ver, né? De qualquer jeito, essa versão do Papo de Quinta é quase a mesma da anterior, só que um pouco mais de boa. Eu acho que, e aí, puxando um pouco esse gancho do desânimo, acho que tá todo mundo tão desanimado que acho que não precisa ser a gente essa âncora para te jogar para te ajudar, te enforcar e te jogar na ponte, né? Até porque, enfim, nem todas as pontes vão ter sinal de celular, de internet, para você ficar ouvindo papo de quinta e, ah, sei lá, vou chegar lá na ponte, sei lá, na ponte Rio-Niterói e, apesar de que lá deve ter sinal 4G, né? De novo, não foi um bom exemplo, né? Acho que eu tô péssimo dos exemplos hoje. Enfim. Mas, assim, o curioso é que quando o Papo de Quinta surgiu como ideia, era para ser uma coisa um pouco diferente. E eu não sei, agora eu não sei nem dizer se o Papo de Quinta é só mais uma coisa diferente, mas que no todo é igual a tudo que a gente já ouve, né? Essa, de novo, é uma pergunta, né? É só uma reflexão. Eu imagino que quem pegou para ouvir essa edição já até desligou, mas eu não sei. Era para ser uma edição mais animada, né, de Natal, né? A edição do ano passado, ela foi bacana. O problema é que também tava com uma qualidade de som muito ruim, muito ruim. Mas de qualquer jeito, o que é mais agradecer? Mesmo o ano merda que a gente teve, fica aí o agradecimento. A equipe Papo de Quinta agradece e espero que 2020 a gente volte muito melhor, muito mais qualidade, né? E com menos aperto, menos esquecimento. E falando um monte, como sempre. 4 anos, hein? Acho que 4 anos. Agora nem sei. Ou vamos fazer 4 anos, não sei. Agora não é hora de fazer conta. Valeu.